Eu vou pedir licença para vocês para chamar mais informação que está chegando de Brasília com o César Feitosa a respeito do Plano Nacional de Imunização. Diga, César, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, intimou há pouco o ministro Eduardo Pazuello e a Advocacia Geral da União a apresentar uma atualização mensal do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 ao STF. Segundo o despacho de Lewandowski, que saiu há pouco no sistema do STF, o Ministério da Saúde terá de atualizar também todo mês um cronograma com essas diferentes fases da vacinação. Essa fase 1, 2, 3, a que você se referia há pouco. Essa determinação foi dada logo depois do Ministério da Saúde antecipar o início da vacinação para essa tarde, após um acordo com governadores que pressionavam por essa antecipação. A intimação foi feita no âmbito de uma ação de partidos de oposição que pediam à Suprema Corte a garantia da vacinação com a Coronavac. Foi nessa mesma ação que Pazuello entregou, em dezembro do ano passado, aquela primeira versão do plano de imunização ao STF, ou seja, reforçando o ministro Ricardo Lewandowski intimou o ministro Pazuello e a Advocacia Geral da União a entregar todo mês uma atualização desse plano de imunização contra a Covid-19. Tatiana.
Obrigada, César. Está aí, portanto, César Feitosa com informações de Brasília, talvez mais uma demonstração de inércia do governo federal ao lidar com essa pandemia, não, Denise?
Com certeza, Tatiana. É realmente inacreditável de ver a falta de urgência. Nós temos pressa, desculpe, nós temos muita pressa. Pessoas estão morrendo, pessoas estão adoecendo e a gente não vê essa urgência com o governo federal.
Quer falar, Júlio, sobre essa determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, obrigando, determinando que o governo federal atualize mensalmente o plano?
É importante esse acompanhamento não só do STF, mas de toda a população. Agora a população tem que ficar em cima dos gestores federais, dos gestores municipais, seu representante político, para que tenha o maior número de vacinas possíveis e a gente acelere essa vacinação em todo o Brasil. Nesse momento, o que vai limitar realmente a gente diminuir internação, óbito, circulação do vírus é propriamente a vacina. Se a gente não tiver vacina, não tem como fazer nada. Então a população tem que ficar atenta e cobrar dos seus representantes.
Na última sexta-feira, o diretor de emergências da OMS, o Michael Ryan, diz que ninguém no mundo está fazendo o suficiente para conter a pandemia de Covid-19 e que o vírus está explorando a nossa falta de comprometimento e a nossa mudança de comportamento. Júlio, eu queria te ouvir sobre a importância de manter as medidas de prevenção, especialmente o distanciamento, apesar do início da vacinação, da esperança, da empolgação que vem com esse
Já
momento.
pode jogar a máscara para o alto e sair por aí abraçando as pessoas porque temos vacina?
Quem
Não, né?
dera.
Em nenhum momento isso daí, porque a gente está comentando aqui a dificuldade da gente ter as doses para o grupo prioritário, que é a fala do OMS, vacinar 20% de toda a população mundial, principalmente para evitar internações e óbitos, principalmente o grupo de risco. Se a gente não está conseguindo vacina para esses 20%, não é esse quantitativo inicial que vai impactar na circulação viral. Então, assim, por um bom tempo, a gente vai ter que continuar a adotar as medidas individuais de prevenção, uso de máscara, distanciamento, evitar aglomeração. E, infelizmente, alguns estados e municípios vão ter que adotar medidas mais gerais, de fechamento de comércio, de fechamento da economia, para contenção da disseminação viral, como foi feito em Manaus, no Amazonas. Então, assim, isso ainda vai acontecer, mesmo com o início da vacinação, porque a gente tem um quantitativo e uma previsão inicial muito baixa no próximo mês, por exemplo.
Eu queria entender um pouquinho a logística de distribuição das doses que a gente já tem. Porque, bem, ontem São Paulo começou a vacinar, hoje o Rio já anunciou que, se não fosse o atraso do governo federal em enviar as doses, já também já teria começado, o Rio Grande do Sul também anunciou. Eu queria que vocês explicassem um pouco essa logística do que a gente vem acompanhando desde ontem. Quer dizer, quantas doses de vacina do Butantan ficam em São Paulo? Quantas doses foram entregues ao Ministério da Saúde para que ele fizesse essa distribuição pelos estados, Júlio? E como é que essa distribuição é feita e como vai ser com as outras vacinas?
Então, assim, foi enviado o informe técnico do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, é quem é responsável por pactuar essa distribuição, por acordar essa distribuição. Esse informe era para sair hoje, saiu ontem à noite, porque houve antecipação dessa distribuição. E no informe existe dois quadros importantes que mostram justamente como vai ser essa distribuição. Tem um quantitativo por estado, o que cada estado vai receber e qual a população que deve vacinar. Basicamente é o que a gente falou, pessoas com mais de 60 anos, né, institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, população indígena e 34% dos trabalhadores de saúde. Por isso que muita gente, os secretários de saúde, estão informando que a vacinação nesse momento será para os trabalhadores de saúde que estão na linha de frente, que estão lidando no dia a dia com pacientes com Covid, porque a gente não tem o quantitativo necessário para vacinar nesse momento. Com esse quantitativo de 6 milhões de doses, por exemplo, todos os profissionais de saúde.
Muito bem. A gente estava falando da vacina ou do insumo que vem da Índia. A Gabriela Viana não tem? Ainda não. Já eu chamo a Gabi Viana porque ela tem informação, só não está pronta aqui. Eu queria te ouvir um pouquinho, Denise, e eu acho que nunca é demais a gente ressaltar, voltar um passo atrás no noticiário e falar um pouco da eficácia dessa vacina. Porque eu acho que até agora tem ouvinte confuso sobre como é que a vacina vai agir no nosso organismo. Você pode explicar para a gente?
Claro. O que a gente tem que entender com a vacina da Coronavac, por exemplo, que é a que vai começar a vacinação, é que todas as pessoas que forem vacinadas, elas têm uma redução do risco de pegar a doença de 50%. Isso é um benefício muito grande. Além disso, elas têm uma redução de 78%. Aqueles que pegarem a doença têm uma redução de 78% de desenvolver um caso que vai precisar de assistência médica. Então, a vacina, ela fornece uma proteção contra a doença, ela principalmente fornece uma proteção contra a doença grave. E essa é como que a gente explica essa eficácia de 50%. É uma proteção de 50% contra se pegar a doença. E importante, talvez, é a proteção contra uma doença mais grave, que isso vai facilitar, vai aliviar o sistema de saúde. Agora, é importante lembrar também, naquela pergunta, pode jogar a máscara fora, já que tem vacina ou... quem foi vacinado, a gente sabe que a vacina previne doença. A gente não sabe se as vacinas previnem de você se infectar com vírus e continuar transmitindo o vírus.
Ou seja, você pode ser vetor.
Exatamente, você pode se infectar e transmitir. Então, mesmo as pessoas vacinadas têm que continuar usando máscara. Mesmo pessoas que já tiveram Covid também têm que continuar usando máscara, porque a gente sabe que tem essas novas variantes por aí que levantaram várias suspeitas. Então, a máscara é importante, a máscara é essencial, a máscara ajuda, a máscara previne, e é algo que a gente tem que fazer. Não é o caso de jogar a máscara fora depois da vacinação. E mesmo porque, juntamente com a máscara, todas as outras medidas de prevenção, pelo menos até que uma grande porcentagem da população brasileira esteja toda vacinada, porque aí sim a gente vai ver um impacto em diminuir a transmissão, a circulação do vírus. Pode falar,
desculpa. Não, eu ia só perguntar, e isso a partir da perspectiva que a gente tem hoje, com os dados que a gente tem hoje, quanto tempo deve demorar? Eu estava vendo uma ferramenta do Infoglobo muito boa, quem é você na fila da vacina, né? Onde que você está ali na fila da vacina, de acordo com as suas características mesmo, a sua idade, se você tem comorbidade, se não tem, se é gestante, se não é tal. E eu tô lá no fim da fila da vacina. É, tudo bem, tô lá no meu lugar, dançando, mantendo distância das pessoas, usando minha máscara, esperando a minha vez. Quando é que ela chega, Denise?
Tatiana, isso é uma pergunta que, infelizmente, não existe uma resposta para essa pergunta. É muito difícil de responder, porque, como nós já mencionamos aqui, depende de vários fatores: chegada de insumos da Índia, chegada de insumos da China, capacidade de produção da Fiocruz, capacidade de produção do Butantan, capacidade de distribuição, outros insumos que são necessários, seringas. Bom, isso para dizer, é impossível prever. Mesmo em países, por exemplo, como os Estados Unidos, que há uma certeza de um certo quantitativo disponível, a vacinação aqui está um pouco atrasada. Então, não tem como prever quando é que isso vai acontecer. O que tem que ser feito nessa hora é aditar tudo que a gente pode para conseguir mais vacinas, para vacinar o maior número de pessoas possível e também para manter, para diminuir a transmissão do vírus através das medidas que a gente já conhece. Sim. E sabe que funcionam.
Júlio, até o fim de 2021, do jeito que a gente está andando até aqui, ou só para o ano que vem eu posso esperar uma agulha no meu braço? Seu microfone está fechado.
Vou ser pessimista, viu, Tatiana? Eu acho que só para o ano que vem. Tá. Da forma que a gente está organizando a compra, a distribuição, a campanha de comunicação, a desinformação que já existiu em relação à vacina, é virar jacaré, a vacina chinesa, todo esse tipo de fake news traz baixa adesão, leva a desconfiança da população e a gente nem tem vacina. Então, juntando essas duas coisas, eu acho que só no que a política, né, de vacinação, principalmente no que diz respeito ao novo coronavírus, vai demorar mais do que eu previ.